CBN Campinas.
Bem, de volta aqui, a Associação de Municípios de Pequeno Porte do Estado de São Paulo fará um encontro com os prefeitos que representam as cidades paulistas com a população estimada em até 50 mil habitantes. O objetivo do encontro é discutir os desafios para a gestão 2021 a 2024. Entre esses pontos principais, gestão de projetos, captação de recursos e condução das atividades, levando em conta os reflexos, né, da Covid-19. Estamos em contato neste momento, né, Marco Massiarelli, com o presidente da associação e prefeito de Cordeirópolis.
Reeleito,
Adinan Ortolan. Muito obrigado, prefeito.
Alô, um grande abraço a todos vocês, um abraço pessoal da CBN, uma satisfação estar falando com vocês aí, né, nesse momento.
Prefeito, bom dia, parabéns aí pelo trabalho que o senhor realizou e pela reeleição. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. No momento em que nós estamos tendo aumento de casos de Covid em todo o país, o senhor que é prefeito do município de pequeno porte e vai fazer uma reunião com os demais prefeitos que fazem parte dessa associação, qual que é o grau de preocupação de vocês com relação a essa restrição do comércio? O senhor acha que isso vai ser apertado daqui para frente? Como que vocês veem essa situação?
Olha, inclusive a principal palestra que a gente vai ter, né, apesar de termos aí dois secretários, que é o Marco Vignoli e a Patrícia Ellen, né, que são... também estão envolvidos nessa questão do Covid no Estado de São Paulo, dois secretários de Estado, mas a principal palestra é do Gonçalo Vecina, que é ex-presidente da Anvisa e também professor da USP, uma pessoa que está discutindo muito essa questão do Covid, e ele vai falar sobre essa segunda onda do Covid. Na realidade, o que a gente está tendo são dois movimentos que são contraditórios. O primeiro é efetivamente a segunda onda do Covid, que apesar de não ser tão letal quanto a primeira onda, porque a própria medicina conseguiu aprender o tratamento e conseguiu inovar no tratamento dos casos de Covid, mas é muito preocupante, tá? E por outro lado, você tem um esgotamento da própria população, dos setores empresariais e enfim, de todo mundo em relação às políticas de isolamento, às políticas que foram adotadas aí durante todo o ano de 2020. Então, a gente tem, de um lado, uma preocupação muito grande com os casos de saúde, e do outro lado, a gente tem aí uma insatisfação crescente da população, esgotamento, né? A população está realmente cansada da necessidade que se tem em relação às precauções com o Covid. Então, vai ser um momento muito difícil esse momento desse início do mandato dos novos prefeitos, e ao mesmo tempo você tem aí a expectativa da vacinação, que não é uma coisa automática, que não é uma coisa assim que, mesmo que que o Brasil recupere o tempo perdido em relação às novas vacinas, né, do Covid, é um processo muito longo, é um processo aí que é escalonado, que vai dominar todo o ano de 2021. Então, realmente, vai ser muito difícil a gente conciliar isso. A doença que está presente, o esgotamento da população e a expectativa do Covid.
E, prefeito Adinan Ortolan, mais uma vez aqui, parabenizando o senhor pela reeleição.
Obrigado.
Já citou aí pontos importantes. A expectativa que a gente tinha pré-eleição era de que o novo, ou os prefeitos reeleitos, fossem assumir em janeiro, obviamente com todo o impacto de um ano muito complicado de 2020, mas com um respiro de um vislumbre melhor. Só que agora a gente tem um impacto, na verdade, desse crescimento, né, dos novos casos. O senhor mesmo citou novos casos crescendo, mas com uma mortalidade um pouco menor. Mas, de qualquer maneira, há um crescimento e um impacto para uma mobilização dos municípios, e isso impacta muito, né, os pequenos municípios. E um momento em que se discute também a própria vacinação. Em algum momento ela vai acontecer. E isso também vai gerar um impacto financeiro. São dois problemas, entre aspas, porque um é a solução. Só que ele gera também um impacto financeiro quando se não tinha uma expectativa de um crescimento de casos, né?
E a maior preocupação não é só a questão financeira. É a questão da própria coordenação dos trabalhos, a coordenação do sistema de saúde e a coordenação do programa de vacinação. Da mesma forma como na questão da quarentena, na questão do isolamento social, nós não tivemos uma coordenação nacional em relação a isso, a gente está antevendo isso na questão da vacinação também. Então, os municípios, na verdade, eles vão ficar, mais uma vez, como peões, né, nessa situação, nesse embate entre governos estaduais e, notadamente, aí, a figura do governador Dória e o Ministério da Saúde e a figura do presidente Bolsonaro. Então, a gente vai, já está percebendo que nós vamos ter um embate de fundo político, numa questão muito séria, que vai ter um impacto direto na vida do cidadão. Como aconteceu na quarentena, né, aquela questão do Fla-Flu, né, fecha, não fecha, a gente vai ter vacina chinesa, vacina de Oxford, vacina, não vacina. Isso é muito ruim para o combate à pandemia.
Prefeito, quantos prefeitos o senhor espera reunir aí em Cordeirópolis nesta quinta-feira?
Seja de forma virtual, a maioria vai ser de forma virtual, seja de forma presencial, que é uma minoria que vem de forma presencial, a gente tem expectativa aqui de ter representado em torno de 100 municípios aqui no município na quinta-feira amanhã.
É tudo que a gente está evitando aí, um pouco de aglomeração. O senhor não teme por realizar um evento assim, com presencial e também via internet, via rede social? Não, o senhor não teme
Olha, o local ali, ele comporta 250 pessoas, você conhece, mas a gente vai ter no máximo 30, 40 pessoas presencialmente, né? Então vai estar bem espaçado.
Tá bem espaçado.
E dentro das normas da fase amarela, né, que é 40% aí que nós estamos aí.
Como o senhor é o presidente, né, da entidade e representa os municípios de pequeno porte, o senhor deve estar conversando com esses municípios a respeito dessa flexibilização. O município aí está respeitando as 10 horas do plano de fase amarela, prefeito?
Sim. A gente tem respeitado, né, mesmo porque existe uma atuação do Ministério Público nesse sentido. Apesar dessa questão do horário, eu vou ser muito sincero, é muito relativo, né? Porque muitas vezes, até principalmente na fase anterior, que é a fase laranja, que é a redução para 6 horas, somos um pouco contrário a isso, porque você acaba concentrando as pessoas no mesmo horário. Mas é o entendimento do comitê aí que é feito pelo governo do Estado, e eu acho que a gente tem problemas muito mais complicados para a gente resolver, principalmente a questão da vacinação, do tratamento, dos eventos clandestinos que acontecem, porque o grande problema não está no comércio abrir 10 horas, 12 horas, o problema é quando você tem eventos clandestinos em chácaras, em locais que, pela legislação, você não pode agir, porque são locais privados, né? Então, a gente não está no estado de sítio, está no estado de calamidade pública. Então, esses eventos realmente preocupam, principalmente os eventos que envolvem os jovens, né? O jovem já percebeu que a consequência do Covid para ele é mínima, né? Um ou outro caso que tem. Mas para a família é complicado. Então, esse choque de gerações, ele é muito complicado dentro da família, imagina no município.
Prefeito, a gente sabe que Cordeirópolis, aí a região, existem muitas chácaras, tem muita gente que está aproveitando desse momento para fazer festas, eventos clandestinos. O que o senhor pretende fazer? O senhor já disse, né, que é um evento particular, é um espaço particular. Mas para o final do ano, o que vocês pretendem fazer para evitar esse tipo de acontecimento aí na cidade e também nas cidades de pequeno porte, que são também preferenciais, né? São lugares preferenciais para as pessoas que querem fugir um pouco de São Paulo, das praias, do litoral e procuram o interior de São Paulo.
Olha, eu vou ser muito sincero para vocês. Os instrumentos que nós temos, os instrumentos legais, eles são limitados. É claro que quando você tem festas organizadas com objetivo comercial, aí dá para a gente intervir. Festas que tem essa questão em que envolve a questão do som também dá para intervir. Agora, festas familiares, a gente tem que trabalhar com conscientização. que a gente não tem instrumento legal, né? Como eu falei, a gente está no estado de calamidade, não está no estado de sítio, nem no estado de guerra, né? Então, você tem algumas limitações, o poder público tem algumas limitações, a polícia tem algumas limitações em relação a esse tipo de coisa. A gente tem que trabalhar com a consciência, mesmo porque não é só a chácara, dentro de casa, de apartamento, enfim. Se for fazer a reunião, né, se for fazer o congraçamento, etc. e tal, fazer com um núcleo familiar mais reduzido, não fazer com grupos maiores. Mas, sinceramente, o que eu tenho percebido é que a Covid virou dengue, né, no sentido assim das pessoas saberem da gravidade, saber o que precisa ser feito, mas faz parte da paisagem. Infelizmente, é isso que está acontecendo. E o poder público ele tem uma limitação em relação a isso.
Prefeito Adnan Ortolan, CBN trouxe nesta quarta-feira que o Comitê de Contingência do Governo do Estado vai falar para o governador João Dória de que há uma necessidade de uma maior restrição por causa dos números do coronavírus no estado de São Paulo. Uma restrição para bares e restaurantes. A gente trouxe até no comecinho aqui do CBN Campinas, de que o comitê acha interessante uma restrição, fechamento de bares e restaurantes a partir das 8 horas. Hoje está indo até as 10, algumas cidades estão tendo aí uma tolerância até as 11. Campinas, por exemplo, vai até meia-noite. Uma mudança drástica. Como é que o senhor avalia isso? E outra, se o senhor mesmo citou para a gente que está tendo um problema entre o governo federal, o governo estadual, e que as cidades estão ficando perdidas no meio dessa briga. Está tendo comunicação, quando tem esse tipo de situação do centro de contingência, com as cidades, para saber o que elas querem? O senhor mesmo citou aí que diverge, e muitas cidades divergem, sobre essa diminuição de horário para comércio.
Olha, não, na verdade você tem, são determinações que acontecem do governo do estado em relação aos municípios. E a gente tem que ser muito sincero em relação a algumas coisas, sabe, gente? Porque, primeiro, tem condições de fazer fiscalização em todos os locais? Né? A fiscalização em relação ao cumprimento disso chega nas periferias das grandes e médias cidades? Não chega, gente. Então, você vai ter aqueles locais que são locais mais, vamos dizer assim, mais badalados, que nem Vila Madalena, e outros locais aí que são mais badalados, que aí você vai ter fiscalização, mas na periferia a coisa corre solta, tá? Então, a gente tem que ser assim um pouco menos, a gente tem que ser um pouco mais realista em relação a alguns aspectos. Eu acho que você fechar bar e restaurante às 8 horas da noite é um contrassenso total, né? Você pode restringir, por exemplo, aos eventos, os grandes eventos, ou se varar a madrugada, eu até concordo com isso. Mas tem que ter o bom senso também, né? Eu acho que é uma coisa que você decide aí no palácio, que você decide numa reunião, tem que saber como que isso aí vai ser concretizado no dia a dia e na prática, né? Será que a gente tem como fiscalizar isso? Aquela história lá de fazer a promessa em Aparecida do Norte para o outro cumprir.
Prefeito, só para a gente encerrar, como que vai ser o segundo mandato do senhor? É uma continuidade, muitas mudanças a partir de 2021?
Olha, o grande desafio de um segundo mandato, qualquer que seja ele, é que você tem que ser melhor do que você mesmo, né? Porque a expectativa aumenta, a régua do salto de altura, ela se eleva. Então, a gente tem que realmente fazer algumas mudanças, alguns aperfeiçoamentos, né, para que, justamente, a gente consiga melhorar aquilo que a população já aprovou. A gente foi reeleito aí com mais de 60% dos votos, uma ótima aprovação, mas não pode deixar a peteca cair.
Mudanças no atual secretariado ou segue todo mundo?
Na verdade, quando você vai para a reeleição, né, você não tem aquele start de janeiro nomear todo mundo de novo, assim, mudar todo mundo. Você pode continuar com o secretariado e mudar no decorrer do segundo mandato. Tá? O que a gente vai fazer é fazer algumas mudanças pontuais, mas ir aí observando aí algumas situações que a gente quer melhorar e durante o ano de 2021 a gente ter aí algumas alterações, algumas mudanças. Mesmo porque a gente pregou que com a pandemia qualquer ruptura seria ruim, né, nesse momento. Você tem que ter uma solução de continuidade. E é isso que a gente vai adotar e a grande maioria continua.
Prefeito Adnan Ortolan, prefeito de Cordeirópolis, presidente também da Associação de Municípios de Pequeno Porte do Estado de São Paulo, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas e mais uma vez, né, parabenizando pela reeleição.
Muito obrigado, obrigado a todos vocês, tá? Grande abraço.
Um bom dia para o senhor, bom dia a todos aí em Cordeirópolis.